Professora, o campus Butantan, né, a cidade universitária aqui da USP, foi pelo segundo ano consecutivo apontada como a área mais poluída da região metropolitana de São Paulo, entre as 21 estações em que há monitoramento de ar pela CETESB. Por que esse índice tão alto de poluição, apesar do campus ser tão arborizado?
Ela foi considerada valores elevados de ozônio, né? E não de qualquer poluente, né? Quer dizer, a classificação de mais poluída pelo poluente ozônio, né? Quando a gente olha os outros poluentes que são regulamentados, como monóxido de carbono, material particulado, não é a estação mais poluída. É poluída especificamente pelo ozônio, assim como o Parque do Ibirapuera também é outra estação que apresenta valores elevados de ozônio. Porque o ozônio, ele é um poluente secundário, isso é, ele se forma na atmosfera. Então, a gente tem a emissão de outros poluentes, como os óxidos de nitrogênio e hidrocarbonetos, que são emitidos pelos veículos. Esses compostos vão para a atmosfera e precisam da radiação solar. Então, eles vão sofrendo essas reações e vão formando o ozônio. Quando a gente está nessas áreas, como aqui na cidade universitária e mesmo no Ibirapuera, na verdade a gente está com um pouquinho mais afastado das emissões diretas, então dá tempo de formar o ozônio. E além disso, uma outra fonte de hidrocarbonetos são as plantas, né, as árvores, a vegetação, que também ajuda a formar um pouco mais de ozônio. O ozônio, ele precisa dos hidrocarbonetos e dos compostos de nitrogênio. A gente sabe que a principal fonte dos hidrocarbonetos são a queima de gasolina e álcool, né? E a principal fonte aqui em São Paulo para os óxidos de nitrogênio é a frota a diesel, os ônibus e caminhões. Então, a gente vai ter a contribuição do nitrogênio, dos óxidos de nitrogênio que vem da queima do diesel, somado com a contribuição dos hidrocarbonetos, né, que na sua maioria vem da emissão pelos veículos que queimam gasolina e etanol. Então, esses dois compostos que vêm das fontes veiculares são os compostos que com a radiação solar vão formar o ozônio.
E nesse caso, então, a localização da cidade universitária, que é próximo aqui às marginais e rodovias, né, as entradas em São Paulo, entradas e saídas, a senhora acha que isso pode estar causando esse excesso de ozônio no ar aqui da cidade universitária?
É, porque aí você vai ter essas emissões dessas grandes vias com grande tráfego, só que perto da emissão, bem pertinho, ainda não deu tempo de reagir e formar o poluente, né? Então, à medida que você se afasta um pouco das vias, vai dando tempo para que esses compostos reajam e formem o ozônio.
Professora, o que pode provocar na saúde das pessoas? Porque a gente sabe aqui que o campus Butantã é muito usado por esportistas, pelas pessoas que praticam atividades físicas, né? Isso tem algum impacto?
Então, ele tem um impacto. O principal impacto está relacionado com irritação das vias aéreas, irritação dos olhos, né? E quando você corre durante o horário de maior radiação solar, isso você vai acabar tendo esse efeito de ter uma formação maior de ozônio. Mas a gente também tem que lembrar que em outros horários, por exemplo, logo cedo de manhã, você tem muitas partículas que também tem que ser considerado, né? Que também tem um efeito à saúde, né? Mas o ozônio, o efeito principal é esse efeito irritativo das mucosas, né? Nariz, olhos, né?
Tá bom, eu queria agradecer então a professora Maria de Fátima Andrade, do Departamento de Ciências Atmosféricas do IAG USP. Muito obrigada por sua entrevista, professora.
Obrigada.